E agora nós vamos falar. Primeiro vamos lançar uma pergunta, que pode ser uma afirmação também. Crescer dói. Esse é tema de um livro que Cláudia Zacarias, em parceria com Cláudia Carvalho, escreveram e estão produzindo uma série de palestras para tentar entender como o ser humano acaba compreendendo o seu próprio crescimento enquanto pessoa, a sua identidade e as diversas fases que essa pessoa passa, e o quanto que não ter consciência de quem se é pode ter sérios problemas. Eu converso agora sobre esse tema com a psicóloga clínica de grupos, Cláudia Zacarias. Ela faz palestra sobre esse tema, palestra Crescer Dói, hoje aqui em Maringá, às 7h30 da noite, na Avenida 15 de novembro, 701. Cláudia, boa tarde.
Boa tarde.
Cláudia, quando a gente fala da nossa...
Vai, Gilson?
Tudo bem, tudo jóia. Quando a gente fala de crescer, o ser humano cresce, e a gente está falando muito hoje em dia da adultescência, de pessoas que ainda são meio que adolescentes. E todo mundo sabe que o mundo de hoje, crescer não é fácil, principalmente crescer tendo consciência do que se é, do que se gosta e do que se quer. É mais ou menos por aí que a gente tem que trabalhar? Essa é a sua intenção de trabalhar com o ser humano? Ter um ser humano melhor que saiba quem ele é?
É, o nosso grande desafio tem sido trazer para os indivíduos a noção de que o crescimento é algo que se dá progressivamente e que muitas vezes uma falta de estruturação lá no período infantil pode determinar o crescimento de uma área, que é a área fisiológica, mas isso não quer dizer que psicologicamente nós conseguimos alcançar também essa fase adulta. Então, eu acho interessante quando você traz esse processo da ausência de crescimento e esse adolescimento aí que você percebe no indivíduo adulto, porque o que nós consideramos que vai acarretar a ausência do crescimento é exatamente uma adolescência psicológica, que vai acontecer, que vai se encadear aí mais tarde. Muito provavelmente quando esses pais se tornarem aí, adultos, já não responsáveis ou não se sentindo tão responsáveis pelos filhos, né? E aí quando esses filhos adolescem, eles adolescem juntos.
Agora, quando a gente tem adultos que são meio adolescentes, na sociedade atual se questiona muito que há uma falta de maturidade do ser humano. Porque a gente tem hoje, alguns teóricos aqui trabalham muito isso, a ideia de que todo mundo quer ter aquelas coisas gostosas da infância, de não ter que se responsabilizar por boa parte do que se faz, e que tem a falsa liberdade da fase adulta, que eu posso fazer o que eu quero, eu tenho que responder, não dá satisfação para ninguém. Tem gente que não sabe lidar com isso, com as perdas que o crescimento exige?
Ah, certamente. Acho que isso é o que nós mais encontramos, né? Uma ausência de maturidade e uma certa, vamos considerar, uma certa libertinagem que adquirimos o bom hábito de chamar de liberdade. O que a gente considera, Gilson, é que a liberdade só pode ser exercida por aquele que tem consciência dos processos que vivem na própria intimidade. Então, nós vemos que muitos poucos indivíduos têm notícias dessa vida interior, daquilo que está por trás das suas demandas, dos processos de carência. Então, ele lida no mundo de uma forma a se suprir, acreditando que tem liberdade, acreditando que está fazendo escolhas, que está tomando decisões. Mas, na verdade, é mais uma imposição de leis internas do que um autodirecionamento.
É dessa fase, o trabalho de vocês, inclusive, trabalha muito com aquela fase da passagem da infância, aí você tem a puberdade, tem a adolescência. Nós estamos vendo hoje muitas crianças, adolescentes, que estão ficando esteticamente adultos mais rápido. A gente trabalha muito com a cultura da estética, do corpo, da sensualidade, da sexualidade. E a gente sabe que são momentos em que as pessoas não têm, talvez, a maturidade psicológica para encarar, administrar a si mesmo com a forma que elas se expressam esteticamente. Nós estamos numa sociedade onde a passagem da infância para a adolescência tem sido feita de forma meio bruta, ou meio sem consciência, ou sem uma capacidade de compreender o que está acontecendo.
Na verdade, eu vou fazer uma consideração com você. Na atualidade, as estruturas familiares alteraram bastante a sua constituição. E a criança envolvida nesse contexto, ela tem sido mais exigida. Ela tem sentido a necessidade de cuidar de si, de ser por si, porque aquela estrutura antiga, onde a mãe muitas vezes a acompanhava mais de perto, até o seu processo de adolescência, ou não tem ocorrido, ela é entregue aí a outros para cuidar dela e muito rapidamente ela percebe que precisa desenvolver alguns processos de vida consigo mesma, para ter as mínimas necessidades supridas. Então, o que eu digo, assim, é que esse processo que você mencionou, com um corpo maduro, mas com uma ausência de conta de si, tem correlação com essa necessidade. Eu preciso me conduzir, mas eu não tenho ainda uma estrutura capaz de absorver tudo. Então, eu estou criando um mundo a partir de determinados limites que me são possíveis.
Cláudio, a gente colocou uma série de pontos aqui críticos sobre esse crescimento. Agora, existe uma forma das pessoas poderem melhorar, delas poderem administrar e terem amadurecimento e um conhecimento de si mesma? Existe uma condição para você poder ter consciência de quem você é e onde você quer chegar?
Eu acredito que exista, e esse processo passa pelo próprio indivíduo. Ele é objeto e método em si mesmo. Então, nós temos aí um processo que nós acreditamos e chamamos de autoconhecimento, onde o indivíduo volta a lente, volta a sensibilidade para escutar esse universo íntimo. E ele vai precisar ponderar com ele mesmo sobre as suas necessidades, sobre aquilo que se movimenta internamente. Ele vai precisar se considerar a causa das coisas que ele cria, das coisas que ele vive. E isso será muito simultaneamente com o processo de vida dele social. Ele não tem como afastar do que ele é para desenvolver essa ampliação de consciência. Então, ele vai estruturando métodos, ele vai criando uma observação, criando uma forma de estar atento a ele, e a partir daí ele poder desenvolver processos de uma autoeducação, de compreensão. Então é isso, assim, há possibilidade? Há.
Agora,
Mas essa possibilidade não é uma mágica. Ela vai precisar passar primeiro por um processo de entendimento, de avaliação, de observação do que se é.
Ô, Cláudio, você falou que não tem...
E daí você cria.
Você falou que não tem mágica, mas quando não tem mágica, tem aí um trabalho a ser feito, né? E você fala dessa tentativa de buscar.
Exatamente.
Como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, eu acho que essa é a proposta, inclusive, do livro que vocês têm sobre crescer dói, ou, né, dói ou não, essa ideia da gente tentar ter uma capacidade de desenvolver um método para poder encarar a nossa vida, o que aconteceu, o que acontece e o que pode chegar a acontecer. Esse método exige um acompanhamento ou não? É possível fazer isso tendo uma reflexão meio que solitária?
Não, solitária eu acredito que não. Até porque o indivíduo humano, ele tem como caráter a inconsciência. Então, muitas vezes, Gilson, você só consegue perceber algo seu quando você vê espelhado no outro. E é por isso que dentro de um processo natural, a convivência nos permite muitas vezes apontar certas características no outro. E só muito aos poucos você vai percebendo que tudo aquilo que você apontou sempre esteve dentro de você. Você só conseguiu identificar no outro porque havia referências internas. Então, o que a gente trabalha assim, de forma muito atenta é o seguinte. Você foi constituído no período da sua vida. Então, vamos supor, a pessoa tem um filho, uma mãe tem um filho, e o que nasce dessa manhã é o corpo. Como comportamento de espécie, a pessoa vai sendo formada num período que nós consideramos que seja de 0 a 3 anos. Na segunda infância, ela desenvolve essa base comportamental que para nós vai ser consolidada exatamente no final da puberdade, que é o tema que nós abordamos aí na série Crescer Dói, na série Desafios de Crescimento, na obra Crescer Dói. Então, se você foi uma pessoa constituída a partir de referenciais muito próprios do seu ambiente de formação, não existe um método que seja coletivo. O método está dentro do próprio indivíduo. E é por isso que nós consideramos o autoconhecimento como uma ferramenta para o desenvolvimento de um método que pode garantir ao indivíduo uma amplitude para ele lidar consigo mesmo, para ele estar no ambiente de convivência dele, para ele se tornar um sujeito ativo no contexto social que ele é inserido. Porque a partir do momento que você é formado como uma unidade, você vai precisar entender os elementos dessa formação e aonde você encontrar as lacunas, você desenvolver um método autoeducativo para lidar com essa lacuna. Então, ao invés de você exigir que venha um outro preencher essa lacuna e dar soluções a essa sua falta, você se torna um sujeito na sua história, naquilo que você compõe e cria o tempo todo, sem perceber que você cria. Então, nós estamos, quando nós até abordamos a intenção de estruturar a educação de essencialidades, é exatamente por conceber isso. Se cada indivíduo é único em si mesmo, na sua forma de sentir e na sua constituição, o método para lidar consigo mesmo terá que ser único. E ele passará pela sua formação, pela compreensão do que esteve na sua formação e que hoje origina suas atitudes, a sua convivência, a sua forma de se relacionar. Você já parou para pensar que a forma como você se relaciona, o que você busca nos relacionamentos, as dificuldades, os limites, tem base no seu período de formação?
Cláudia Zacarias, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok, eu te agradeço e foi um prazer.
Cláudia Zacarias estará fazendo palestra em Maringá hoje à noite, às 7h30 da noite, no Auditório Hélio Moreira, na Avenida 15 de Novembro, 701. A entrada é franca para o evento. E você pode obter informações sobre esse evento pelos celulares 84369419, repetindo 84369419, ou 97759208.